Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
À medida que Mac ia falando, Gordonson parecia mais e mais preocupado. Quando terminou, o advogado começou a falar na sua voz muito aguda. Você tem que compreender que nossos governantes estão preocupados. Não só a corte real e o governo, mas toda a camada de cima. Duques e condes, vereadores, juízes, mercadores, proprietários de terra. Toda essa conversa de liberdade os enerva, e os distúrbios por causa de comida no ano passado e no ano anterior mostraram a eles o que o povo pode fazer quando está furioso. Ótimo, disse Mac. Assim nos darão o que queremos. Não obrigatoriamente. Eles têm medo de que, se derem, vocês apenas pedirão mais. O que realmente querem é uma desculpa para convocar a tropa e atirar no povo. Mac sentiu que por trás da fria análise de Gordonson havia medo. Então, que tipo de desculpa o governo precisa? O governo quer que você assuste essa gente comum com violência e distúrbios de rua. Isso fará com que as pessoas se preocupem com a ansiedade de manter a ordem e fará com que parem de pensar na liberdade de expressão. Aí, quando a tropa avançar em cima do povo, haverá um suspiro coletivo de alívio em vez de um urro de ultraje. Max sentiu-se ao mesmo tempo fascinado e enervado. Nunca tinha pensado em política desse modo. Tinha discutido elaboradas teorias tiradas dos livros e fora vítima em defesa de leis injustas, mas aquilo era um meio caminho entre uma coisa e outra. Aquilo era a zona onde as forças adversárias lutavam e a tática usada podia alterar o resultado. Aquilo era prática e era perigoso. O encantamento de Gordonson desaparecera. Ele parecia preocupado. Eu meti você nisso, Mac, e se você for morto, vai pesar na minha consciência. O medo dele começou a contagiar Mac. 4 meses atrás, eu era apenas um mineiro de carvão, pensou. Agora sou inimigo do governo, alguém que eles querem matar. Eu pedi que isso acontecesse, mas sua obrigação era enorme. Da mesma maneira que Gordonson se sentia responsável por ele, ele se sentia responsável pelos carregadores de carvão. Não podia fugir e se esconder. Seria um gesto vergonhoso e covarde. Tinha posto os homens naquela encrenca e agora tinha que tirá-los. O que é que você acha que devemos fazer? Perguntou a Gordonson. Se os homens concordarem em fazer greve, o seu trabalho será conservá-los sob controle. Terá que impedir que ateiem fogo nos navios e assassinem os fura-greves ou que cerquem nas tavernas. Esses homens não são padres, como você sabe muito bem. São jovens fortes e estarão furiosos. Se se decidirem pela desordem, incendiarão Londres. Acho que serei capaz de controlá-los, disse Mac. Eles me ouvem. Parece que me respeitam. Mac ficou surpreso e comovido ao ver o quanto todos se importavam com ele. 3 meses antes, nem conhecia Cora, Peg ou Gordonson. Mac ficou surpreso de ver o pátio da taverna apinhado de gente. Havia uns 800 carregadores de carvão no porto de Londres e pelo menos a metade disso se fizera presente. Alguém erguera rapidamente uma tosca plataforma e colocara em cima dela 4 tochas acesas. Mac abriu caminho através da multidão. Todos os homens o reconheceram e falaram qualquer coisa com ele, ou lhe deram palmadas nas costas enquanto avançava. A notícia da sua chegada espalhou-se rapidamente e começaram os aplausos. Quando chegou à plataforma, eles urraram. Mac subiu no tosco estrado e olhou para eles. Centenas de rostos sujos de pó de carvão olhavam para ele, iluminados pelas tochas. Mac lutou para conter as lágrimas de gratidão pela confiança que depositavam nele. Não conseguiu falar. Gritavam alto demais. Levantou as mãos para pedir silêncio, mas não adiantou. Alguns gritaram seu nome, outros gritaram Wilkes e Liberdade, e outros palavras de ordem. Gradualmente, uma palavra foi se destacando e veio a dominar o resto, até que todos berravam a mesma coisa. Greve! 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 A greve é uma suspensão coletiva de serviços com objetivo de defesa e/ou conquista de interesse dos trabalhadores. Registros do ano de 1152 a.C. mostram a primeira greve por atraso de quase um mês no salário de construtores da tumba de Ramsés III. Eles largaram as ferramentas e rumaram ao palácio do faraó. Em 495 a.C., os romanos plebeus responsáveis pelas colheitas se rebelaram e cruzaram os braços. A cidade ficou sem alimento, obrigando o governo a negociar. A primeira greve registrada no Brasil ocorreu em 1858. Os tipógrafos disseram que não havia salário nem condições básicas para o trabalho. No Brasil, apesar de ter sido proibido ao longo do período militar, o direito à greve é atualmente assegurado pela Constituição Federal de 1988. Um lugar chamado Liberdade, obra de Ken Follett, conta a história de Mac, que trabalhava em regime de escravidão numa mina carvoeira escocesa em 1766. Alertado por um amigo, foge em busca de liberdade. Em Londres, envolve-se com a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, liderando inclusive uma greve. Foi o recorte lido na coluna de hoje. O autor sempre constrói seus romances com bases históricas, personagens cativantes e estilo vigoroso. Eu li Um Lugar Chamado Liberdade, de Ken Follett. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.